Estamos apresentando Salão Verde.
Já está em vigor a resolução do CONAMA, que obriga os pontos de venda de pilhas e baterias de todo o país a oferecer aos consumidores em até 2 anos postos de coleta para receber os produtos descartados. Caberá ao comércio varejista encaminhar o material recolhido aos fabricantes e importadores, que serão responsáveis pela reciclagem ou, quando isso não for possível, pelo descarte definitivo em aterros sanitários licenciados.
Antes da nova resolução, as pilhas e baterias eram depositadas em aterros sanitários. O problema é que a maioria dos municípios brasileiros ainda usa lixões, que não oferecem tratamento e armazenamento adequado aos resíduos, especialmente os que geram riscos à saúde e ao meio ambiente.
E por falar em gerenciamento de resíduos, este é um dos principais temas em discussão na 9ª Conferência das Cidades, que começa nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. Neste ano, o encontro vai tratar da sustentabilidade nos municípios brasileiros.
O evento vai até quarta-feira, quando serão premiados 6 municípios que se destacaram na adoção de políticas de desenvolvimento sustentável, além de estimular a aplicação do Estatuto das Cidades. Uma das prefeituras selecionadas no concurso Selo Cidade Cidadã deste ano é a de Marechal Cândido Rondon, no Paraná.
Inscrita na categoria de até 100 mil habitantes, a cidade desenvolve há quase um ano o programa Cooperar, de coleta seletiva e conscientização ambiental. Além de reduzir a pressão sobre o lixão do município, o projeto oferece uma alternativa de renda a ex-catadores da região, como nos conta agora a Ana.
Localizada a quase 600 quilômetros da capital paranaense Curitiba, a cidade de Marechal Cândido Rondon iniciou há quase um ano uma nova forma de lidar com o lixo produzido pelos seus 41 mil habitantes. Desde janeiro, funciona no município o programa Cooperar, que tem como meta a coleta seletiva de todo o resíduo produzido na região e a extinção, em 5 anos, do lixão da cidade. Idealizador do projeto, o secretário municipal de Coordenação e Planejamento, Arlen Gutges, conta que o programa veio para suprir uma necessidade, já que a previsão era de que o aterro do município entraria em esgotamento até o fim deste ano.
Nós temos um lixão que tem apenas um controle superficial do material que entra, e de um problema que nós tínhamos, nós buscamos uma solução. Nós estávamos com o nosso lixão praticamente em fase de esgotamento e precisávamos tomar alguma atitude. Não havia recurso disponível para a implantação de um novo aterro e, por isso, nós resolvemos implantar um projeto piloto com muita dificuldade, justamente por não haver nenhum projeto como esse ou dentro desses padrões que pretende trabalhar com todos os resíduos produzidos dentro do município e com uma envergadura tão grande como essa.
Gutges explica que a primeira ação do programa Cooperar foi estimular a criação de uma cooperativa de catadores da região. Mais de 30 catadores formaram a Cooperagir e hoje são chamados de agentes ambientais, promovendo a coleta, separação e comercialização do material obtido. A renda média de cada um é de R$580. Um outro passo importante foi buscar parcerias e ocupar espaços ociosos da cidade, de forma a não gerar despesas extras ao município. Os supermercados de Marechal Cândido Rondon, por exemplo, passaram a oferecer sacolas oxibiodegradáveis e em 2 cores, de maneira a facilitar a separação do lixo pela população. Os habitantes do município, aliás, estão engajados no projeto. Diretora de um grupo hospitalar na cidade, Ana Carolina Zaibot, se diz gratificada em ver o respeito aos catadores e a conscientização ambiental trazida pelo programa Cooperar. Ana Carolina mora com o marido e um filho bebê e conta como é factível a separação em casa do lixo seco do molhado.
Na verdade, isso acaba virando uma ação automática, né? Mas a gente coloca lá os latões de separação, porque a coleta ela é feita na nossa residência de tempos em tempos, não é diária essa coleta, mas a gente atenta sim para a quantidade de resíduo que a gente produz em casa e que cairia no meio ambiente sem nenhum tratamento, né? Por exemplo, minha conduta agora é comprar Coca-Cola em garrafa retornável. As garrafas PET na minha casa, elas passaram a ser eventuais.
O atual prefeito de Marechal Cândido Rondon, Edson Vassen, está no segundo mandato. O sucessor eleito, Moacir Frolich, já se comprometeu a seguir com o projeto.
Além de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, venceram o concurso Selo Cidade Cidadã na categoria de município com até 100 mil habitantes as cidades paulistas de Penápolis e Santana do Parnaíba. Em Penápolis, o projeto vencedor trata da recuperação e regeneração de áreas degradadas, já em Santana do Parnaíba, de educação e saúde.
Na categoria acima de 100 mil habitantes, Mônica, os vencedores foram Belo Horizonte, Minas Gerais, com projeto sobre recuperação e regeneração de áreas degradadas, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com programa de gestão sustentável de resíduos, e em Maringá, no Paraná, com uma ação em educação e saúde.
Na conferência das cidades nesta quarta-feira, os ganhadores receberão um troféu e o direito de uso da marca oficial Selo Cidade Cidadã 2008.
O projeto de lei que prevê a redução de cerca de um quarto da área total do Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, preocupa ambientalistas e gestores da unidade de conservação. Aprovada pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara, a proposta é o tema do comentário Eco, hoje com a repórter Andréia Fanzeres.
Momento o Eco.
Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, está a poucos passos de sofrer uma redução. No dia 29 de outubro, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que exclui 48 mil hectares do parque, o equivalente a um quarto de sua área total. O parque protege importantes áreas de cerrado e é lar do pato mergulhão e do lobo-guará, ameaçados de extinção. A aprovação do projeto foi unânime e aconteceu uma semana após a operação de fiscalização que embargou mineradores de quartzito dentro do parque. As empresas estavam descumprindo um termo de ajuste de conduta firmado com o Instituto Chico Mendes. De acordo com o chefe do Parque Nacional, Joaquim Maia, a situação era de degradação extrema. Ele lamenta que os parlamentares apoiem mineradoras de quartzito e também de diamantes, que atuam de forma irregular dentro da unidade de conservação, e diz que até agora não viu nenhuma atitude a favor do Parque Nacional por parte da Frente Ambientalista do Congresso. Segundo Joaquim Maia, se o parque for diminuído de acordo com o desenho proposto, será impossível fazer a gestão ambiental da área, porque algumas comunidades só poderão ser acessadas através da unidade de conservação, que também terá áreas tão estreitas que danos ao seu entorno facilmente afetarão o interior do parque. Importantes fragmentos florestais estarão sujeitos a novos impactos de pedreiras e perderão conectividade. Isso é um sério problema para várias populações de mamíferos. O Cerrado, segundo o maior bioma brasileiro, não tem nem 10% de sua área legalmente protegida pelo governo federal. Por estar tão degradado por lavouras e pecuária, praticamente não existem mais áreas que justifiquem a criação de novas unidades de conservação. Reduzir o Parque Nacional da Serra da Canastra, que além de impressionante beleza cênica, é fundamental para a manutenção da biodiversidade e de bacias como a do Rio São Francisco, é uma ameaça não só a plantas e animais, mas aos recursos naturais dos quais os brasileiros dependem. Andréia Fanzeres para o Salão Verde.
Momento o Eco. Uma parceria Salão Verde e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
Na próxima semana, o Salão Verde continua a falar da proposta de redução do Parque Nacional da Serra da Canastra. Vamos ouvir a versão dos produtores rurais favoráveis à solução dada pelo projeto votado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. E também o que a presidência do Instituto Chico Mendes pretende fazer para reverter o texto aprovado.
O estado de Goiás foi o que apresentou a maior taxa de expansão da área plantada de cana-de-açúcar no país. Quarto maior produtor de cana no Brasil, Goiás teve um aumento de quase 40% na zona cultivada, atingindo 432 mil hectares com a lavoura. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Os satélites do INPE registraram 15,7% de incremento na área plantada com cana-de-açúcar nos principais estados produtores da região Centro-Sul, na safra 2008-2009. São mais de 6 milhões de hectares cultivados com a planta.
O maior produtor, Ana, continua sendo São Paulo. Responsável por 66% de toda a área cultivada no Centro-Sul, o estado registrou um crescimento de 12%. O segundo maior produtor é o Paraná, seguido de Minas Gerais.
Dica da semana.
Bicicultura. Com esse nome curioso, os organizadores da Conferência Internacional de Mobilidade por Bicicleta querem chamar a atenção da sociedade sobre esse meio de transporte. O evento ocorre de quarta a sábado aqui em Brasília, com diversas atividades como palestras, debates e, claro, passeios ciclísticos. E o melhor, as inscrições são gratuitas.
Um dos coordenadores da conferência, Yuri César, explica que o Festival Internacional começou no Chile e agora foi possível trazer a terceira edição do evento para o Brasil. Ele conta que a ideia principal do Bicicultura é discutir como tornar viável o uso da bicicleta como meio de transporte nas cidades brasileiras.
Então vai vir gente do mundo inteiro para falar do México, da Colômbia, da Holanda, da Alemanha, que é para mostrar justamente por que na Holanda hoje se anda tanto de bicicleta, por que lá a bicicleta é tão respeitada e por que no Brasil não é. Então o que a gente tem que fazer para chegar nisso? E a gente sabe que a bicicleta, a gente depende da boa vontade do governo, porque a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de campanhas educativas, e é uma coisa que demanda dinheiro e demanda tempo. Não é de uma hora para outra que se muda uma cultura, a cultura do automóvel que existe hoje.
Usuário da bicicleta em seu dia a dia, Yure lamenta que mesmo em uma cidade como Brasília, com vias largas e planas, seja tão difícil o convívio entre motoristas e ciclistas.
Para quem não está acostumado, às vezes ele até pensa, pô, vou usar a bicicleta em vez de andar de carro. Mas na hora que ele pensa como são feitas as ruas de Brasília, acaba desistindo da ideia, porque acha que é muito perigoso. E realmente é, porque você andar de bicicleta com um carro passando do seu lado a 60 km por hora é muito complicado. Pela lei, o carro tem que dar uma distância de 1,5 metros da bicicleta a ultrapassar o ciclista. Nenhum motorista faz isso. Nenhum motorista abre para você passar. A bicicleta deve ter a preferência, o pedestre, a bicicleta e o carro. E aí, aqui em Brasília não acontece isso. Aliás, no Brasil em geral não acontece isso. Agora, Brasília também não é uma cidade muito complicada de andar de bicicleta, porque ela é plana, chove muito pouco, não é frio.
A Conferência Internacional de Mobilidade por Bicicleta será encerrada no próximo sábado, 15 de novembro, com um passeio ciclístico na Esplanada dos Ministérios. A concentração será a partir das 9 da manhã, em frente à Catedral. Para saber mais sobre toda a programação e também para se inscrever gratuitamente no evento, basta acessar o site www.bicicultura.org.br. Repetindo, www.bicicultura.org.br.
Então, com essa dica, a gente fica por aqui. A gente lembra que você também pode ouvir o programa na internet, pela página da Rádio Câmara, www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde, tudo junto, .radio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, a sonoplastia de Chico Mendes e a coordenação de Aprígio Nogueira. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio.